Doutor Gustavo, a gente tem um noticiário que surgiu ontem e eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Vamos falar a respeito do que ocorreu, mas também uma dúvida. Porque nós, nas investigações a respeito daquele kit robótica que é alvo de uma série de apurações da Polícia Federal por conta de superfaturamento, etc., surgiram depósitos que teriam sido feitos em nome de uma pessoa identificada como Arthur. Como esse caso está sendo relacionado a assessores e ex-assessores do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, aí houve uma definição da Polícia Federal que mandou o processo para o Supremo Tribunal Federal. Eu queria que o senhor abordasse isso para nós, doutor Gustavo.
Cacá, o presidente do Senado, o presidente da República e o presidente da Câmara têm essa prerrogativa, né? É necessário que as investigações que, enquanto eles ocupam o cargo, evidentemente, elas sejam requeridas, a autorização seja requerida ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal possa autorizar a investigação. Porque são pessoas, né, são cargos de proa do governo e, por conta disso, todas as circunstâncias determinam que esses cuidados eles tenham que acontecer. Isso não significa que não poderá haver inquérito. Ao contrário, né, esse inquérito, pela posição que eles ocupam, deverá ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a única diferença que existe de todos nós mortais e aquelas pessoas que ocupam o cargo de presidente da República e vice-presidente, evidentemente, presidente do Senado e presidente da Câmara, não senador, não deputado, mas o cargo de presidente, tenha que haver autorização do Supremo Tribunal Federal.
Certo. Agora, doutor Gustavo, e a situação dele, hein? Ele ficou numa situação bastante complicada, porque agora ele passa a ser, possivelmente, um alvo dessas investigações, né?
É uma coisa muito importante, Cacá, nesse fato, e para que as pessoas que gostam de acompanhar esse dia a dia do Judiciário, dia a dia da Câmara, dia a dia do Executivo, principalmente das investigações, é que a Polícia Federal, e assim como a Polícia Civil, no âmbito do Estado nosso, né, mas a Polícia Federal é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. Então, não interessa à Polícia Federal quem esteja, do ponto de vista técnico, né? É claro que a gente sabe que existem repercussões políticas nisso aí, mas do ponto de vista técnico, não interessa à Polícia Federal e nem pode interessar à Polícia Federal quem são as pessoas que estão sendo alvos dessa investigação, contanto que se observe, no caso do presidente, do vice, do presidente do Senado e da Câmara, a autorização do Senado, desculpa, do Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição assim determina. Fora isso, Cacá, as investigações são feitas absolutamente da mesma forma que são feitas em outras situações, uma vez havendo autorização. Então, se houver necessidade de quebra de sigilo, se houver necessidade de apuração, de cruzamento de dados de contas, se houver a necessidade de oitiva, se houver necessidade de depoimentos de testemunhas, isso tudo acontece no âmbito do inquérito policial federal, seja quem seja, no caso dos ocupantes, desde que tenha havido ou que haja autorização do Supremo Tribunal Federal. Isso que diferencia, Cacá, uma instituição de Estado de uma instituição de governo. Não são as ações políticas e eventuais interesses políticos, que a gente sabe que eles existem, que pautam ou que podem pautar ou que devam pautar as investigações de uma instituição de Estado, como a Polícia Federal, Cacá.
Ok. Doutor Gustavo, não estava aqui muito previsto na nossa conversa, não, e também nem vou entrar muito nos detalhes, porque vou pegar o senhor um pouquinho de surpresa, mas o nosso colunista Vitor Vargas, ele tem feito uma série de reportagens falando a respeito de verbas que estão sendo reivindicadas pelo Tribunal de Justiça para modernização do tribunal. Eu não vou entrar no mérito das verbas, não, mas eu queria perguntar para o senhor, doutor Gustavo. O Vitor fala que a situação... Aliás, não é o Vitor, não. Me desculpe, eu vou me corrigir aqui. O próprio presidente do Tribunal de Justiça fala sobre a necessidade de melhoria da estrutura digital do dia a dia para atender os advogados, toda a estrutura da justiça. É isso mesmo, doutor Gustavo? A nossa justiça ela está, digamos, um pouco atrasada em relação a essa digitalização, a essa modernização? Como é que é o dia a dia do advogado? Dá para vocês sentirem essa situação no dia a dia de vocês?
Veja, Cacá, há muito tempo que a nossa justiça, no Tribunal de Justiça, no aparato técnico, tecnológico do Tribunal de Justiça, vinha defasado, há muito tempo. Nós chegamos até 2 anos atrás, no relatório do CNJ, a ser o penúltimo país em digitalização. Ou seja, enquanto alguns estados, como Santa Catarina, como Distrito Federal, como Pernambuco, como Ceará, já estavam na ponta da digitalização, um ambiente novo, com culturas novas, com manejamentos próprios, com ferramentas adequadas, estavam em primeiro lugar, o Espírito Santo estava em penúltimo lugar. Então, o que, que aconteceu? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, tem um programa de digitalização, de modernização de determinadas instituições, dentre elas instituições judiciárias, que esses projetos são oferecidos aos órgãos que precisam, que demandam, os órgãos públicos demandam esse tipo de modernização. Isso é feito, é um projeto que é feito, esse projeto é passado pelo Ministério do Planejamento, esse projeto é passado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, esse projeto é passado pela Assembleia Legislativa, esse projeto é apresentado ao Senado Federal, o Senado Federal ele aprova essa tomada de empréstimo do banco, são juros extremamente subsidiados, né? É uma coisa que dá mais ou menos 2% ou 1%, não chega a 3% de juros ao ano. Esse dinheiro é monitorado, tem uma série de programas, uma série de mecanismos. Então, quando a gente ouve falar assim, o tribunal está pegando dinheiro para fazer alguma coisa, muita gente acha que vai gastar mais dinheiro que com mordomia, com isso, com aquilo. É um projeto extremamente sério, extremamente relevante e que já vem sendo implantado há algum tempo, né, no Estado do Espírito Santo, há cerca de um ano, e tem modificado determinadas rotinas de forma bastante significativa. A gente espera que esse projeto seja aprovado agora, né? Recentemente, todas as tratativas foram implementadas, agora isso vai para o Senado vai aprovar, porque se trata de um endividamento do Estado do Espírito Santo, né? O Estado é o avalista desse empréstimo, e esse dinheiro vai vir ao longo de 4 ou 5 anos para a modernização de estrutura. Isso significa capacitação de pessoal, mudança do perfil de armazenamento de dados e um sem número de atividades absolutamente necessárias e importantes que sejam feitas, Cacá. E é bom que a gente fale isso aqui para que as pessoas procurem se informar mais sobre como é que esse empréstimo está sendo gerido, qual a finalidade dele, quem é que está à frente disso e quais são as melhorias que a gente vai ter no Estado. Então, a gente está muito satisfeito. É claro que os problemas de digitalização, eles vêm acontecendo. A gente, é como se a gente tivesse, por conta do tempo passado até que chegasse a isso, a gente está tendo que trocar o pneu com o ônibus andando para fazer essa imagem figurada, mas as coisas estão acontecendo, os problemas estão surgindo, os problemas estão sendo resolvidos e a gente imagina que mais um ano a gente já está numa realidade muito acima da realidade que a gente estava 2 anos atrás, Cacá.
Isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigado. Boa semana e bom trabalho.
Bom final de semana. Boa semana para toda a família, Bandeirantes.